que não era bem uma sanga, entende, Joaquim? Era mais como um grupo de estudos, enfim.
Enfim, as pessoas não estavam afim de estudar o que você queria que elas tivessem. Só isso.
Marcos Tavares. Pai Joaquim.
Deixa eu falar uma coisa. Você falou que não tinha pergunta, né, moço? Você falou agora há pouco, não tem pergunta. Mas com esses dois aí, este o que fez a pergunta e este que você vai ler a pergunta, vai ter sempre pergunta. Não se preocupa.
Verdade. Marco tá... Pai Joaquim, como posso compreender a frase de Cristo? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é de Deus e o que é de César?
Boa pergunta. O que é de César? Tudo que é humano. César a partir de coisas... Olha, eu não dei paulada e eu achei. César a partir de coisas... César coisas mentais ou coisas físicas. Tudo que é humano pertence a César, que é um humano. E tudo que é espiritual e universal pertence a Deus. Ou seja, para você nada. Porque você vive completamente humano. Então, dê a César o que é de César. Ou seja, desse humano viver a vida humana. E dê a Deus o que é de Deus. Não queira adivinhar o que existe no mundo de Deus. É isso que quer dizer essa frase. Você dá a César o que é de Deus. Porque você cria um mundo espiritual feito à base de César, a base da materialidade. Este é um grande recado para aqueles que dizem conhecer o mundo espiritual, que fazem viagem astral, que sabem como é a energia, que eles estão dando a César o que é de Deus. Para espiritualizar-se, para universalizar-se, como eu disse, usando o ensinamento de todos os mestres, você precisa dar a César o que é de César. Ou seja, tudo que você conhece. E a Deus o que é de Deus? O que é de Deus? Tudo que você não sabe o que é.
Cidinha Costa, essa reunião...
Deixa eu só falar uma coisa. Que, ó, eu tava brincando com os dois. Você pode fazer pergunta à vontade, viu?
Tô brincando aqui com a gente. Cidinha Costa, essa reunião de 17 dia 18 vai nos auxiliar nessa nossa ânsia de passar a mensagem adiante?
Sim. Eu disse que vou criar uma padronização no que falar. Na verdade não é isso, porque não se padroniza palavras, mas eu quero padronizar ideias, ajudar vocês a ajudar o outro. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está usando o nosso ensino para ensinar o outro, sabe, a viver melhor com o fio. Não dá certo. Não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a não sofrer com o seu relacionamento com o fio e não a ter esperanças que as coisas vão mudar. Só isso. Então, sim, vai ajudar muito nesse sentido. Porque ainda há aquele monte de verdades que vocês ouviram a vida inteira sobre o que é ser cristão, o que é ser bom, né? Que nós a destruiu isso ao longo do trabalho.
Klaus Heleno. Kim, mas tudo na Terra já são afins buscando afins. Qual a novidade?
Será que chão, moço? Olha, eu tenho medo do tudo todos. São coisas que tudo não aceita, vamos dizer assim, desvios de regra. Não aceita que exista alguém que não. Desculpa, eu não sei se é. Agora, a grande novidade é o que une cada grupo, né? Mesmo que todos fossem um grupo de afins, a novidade na Xanga é que a união, a animação dos que vão à Xanga é a animação do Espírito Lima Ecumênico Universal. Essa é a afinidade.
Botou uma coisa aqui que eu acho que não entendi. Bom, mas aí vai. Então, Kim, é ser exemplo?
Esquece ato. Eu não falei exemplo de nada. Pelo contrário.
Márcia Ávila. Joaquim, salve. Num livro hindu, encontrei uma metáfora interessante para esses novos ensinamentos que estou tendo com o senhor. O corpo é uma carruagem, cuja alma é o dono. O intelecto é o cocheiro. E as rédeas são a mente. Os cavalos são os sentidos e o mundo é sua arena. Seria por aí?
Sim, este é de Krishna. É quando Krishna conversa com a Zuna. Exatamente isso. Você é aquele que é levado por tudo isso.
Chico Roraima. Salve, pai. É se desidentificar, inclusive, da necessidade criada pela mente de ajudar os outros?
Principalmente. O grande problema, moço, é, e nós vai começar a conversar muito forte, o, como se fala, no chemete que vem sobre isso, principalmente se desidentificar na necessidade de ajudar os outros. Sabe por quê, moço? Vocês não sabem ajudar os outros. Este é que é o grande problema. Vocês imaginam que sabem ajudar o próximo, que são capazes de ajudar o próximo, mas não são capazes de ajudar. Dá-lhe uma esmola na rua, dá-lhe um prato de comida a quem tem fome, não é ajudar ninguém, moço. É só fazer matéria para cocô. Se pelo contrário, você está aumentando a poluição do planeta. Sabe, ter palavras bonitas, palavras de consolo, não é ajudar ninguém. Olha, eu vou contar um caos que eu sempre falo. Nos centros espíritas, tem a desobsessão. Na maioria das caixas, a pessoa obsediada, o ser humano obsediado, entra numa chalicula, ali, a espiritualidade faz, não é médium que faz, segura aquele obsessor e faz a incorporação no médium. Quando o obsessor está incorporado, isso alguns casos, a maioria vão entrando os seres humanos e a espiritualidade vai segurando os obsessores, o ser humano vai embora. Mas seja em que caso for, o ser humano não sai. E aí eles vão catequizar o obsessor. Só que tem um problema, moço. Ninguém é obsediado de graça. A obsessão só existe quando há afinidade entre os dois. Ou seja, o obsessor só está ali porque o ser humano é do jeito que é. É por isso que o Cristo ensina assim. Você manda um diabo embora, ele sai, não encontra lugar para ficar, aí volta, vê a casa arrumada para ele, chama mais 7 para morar lá dentro. Você teria que deixar o ser humano ali, fazer o obsessor falar, ó, esse ser humano não presta, porque ele é assim, achado, eu tô aqui porque ele gosta de beber e eu também. E dizer pro ser humano, ouça isso, você precisa se mudar. Alguém tem coragem de fazer isso? Não, porque senão vai perder o fiel. Faz de conta que o ser humano é um o santo e que o obsessor não presta. Você acha que isso está ajudando alguém? Então o problema é esse, moço. O problema é vocês precisam se libertar da ânsia de ajudar os outros, porque, de culpa, vocês não sabem ajudar ninguém. Porque a ajuda que o humano presta não é ajuda. Pelo contrário, atrapalha. O verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, mas aquele que tem a coragem de dizer para você o que você precisa mudar. E esses vocês não consideram como ajuda. Vocês consideram como ajuda aqueles que lhe puxam o saco. Então sim, é preciso se desidentificar da necessidade de ajudar, para ir poder ajudar.
Klaus Heleno, Kim, seremos capazes de beber da água e não teremos mais sede?
Moço, eu não sei se você vai ter sede. Ou não. Mas se você beber da água, mesmo se você tiver sede, você não vai sofrer, porque está com sede.
Cabe Megadon. Pai Joaquim, se eu posso ajudar as pessoas, suponho que sim, sinto-me capaz, devo seguir o famoso exemplo de Cristo, ser pescador de homens, correto? Mas como devemos pescar homens? Tem uma boa técnica?
Não, você não tem que pescar homens. Você tem que pescar seres, não o homem. Você não tem nada, pelo menos no nosso ensinamento, para falar ao homem, mas sim ao ser. É bem diferente. Falar ao homem é ajudá-lo materialmente, que eu disse que não ajuda em nada. E não ajuda, porque você choqueia mais identificação ao mundo humano. Então não é ser pescador de homo, mas é estar à disposição de quem lhe buscou lá. Essa é uma fase que nós usamos muito no início do trabalho. Nós está à disposição da humanidade. E as pessoas diziam que isso era pretensão, alcançar a humanidade. Eu nunca falo que eu vou alcançar a humanidade. Mas eu estou à disposição dela. Ou seja, aquele que vier me buscar, aquele que vier me procurar. Se alguém vier me procurar, eu estou à disposição dele. Já o pescador é aquele que entra no barco e sai catando peixes. Isso não se faz. Porque, como eu disse agora há pouco para você, você não sabe a animação das pessoas.
Marco Tavares. Pai, fazer tudo isso é muito difícil. Deixar de ser o que sempre se foi a vida inteira não é um caminho impossível para nós? Ou as pessoas que estão aqui já têm uma certa predisposição?
Primeiro, se você chegou aqui até aqui, tem. Porque se você não seria trazido até aqui se não tivesse. Poderia até ser trazido aqui só para me criticar, mas não é por exemplo o seu caso, né? Se é puxar saco. Agora, é possível realizar na totalidade o que eu estou falando? Não. Eu nunca disse que você vai conseguir na totalidade. Por quê? Porque esse não é um mundo para isso. Este não é um mundo para resenelar-te, para mudar-te completamente. Este é um mundo aonde você vai ter que provar a sua disposição de fazer. É por isso que sempre vão chobar redutos que você não vai conseguir se desidentificar. O que está em jogo agora não é a mudança, o conseguir mudar-te, o resenelar-te. O que está em jogo agora é você provar a você mesmo, a mais ninguém, que você está disposto a mudar. Provado isso, você está pronto para começar o processo de mudança. Porque se você não mostra nem a sua animação, a sua disposição, como é que você vai buscar um processo de mudar? Agora, se você quer interpretar para o lado hipílita, se você não veja o mundo de prova e expiação, como é que você quer entrar no mundo de regeneração? E vencer o mundo de prova e expiação é provar que está disposto a mudar. Ficou claro?
Marco Tavares. Mesmo sendo uma pessoa rancorosa, eu posso aprender com o senhor como ajudar o próximo?
Pode, qual o problema? Você pode ajudar os outros a não ser. Essa questão do exemplo aí, moço, que o moço falou ser o exemplo, não, não é ser o exemplo. Você pode dizer pro outro, olha, se você, você pode deixar bem claro, se você continuar rancoroso, você vai viver a mesma droga de vida que eu vivo. Olha o meu exemplo, veja quanto eu sofro com essa raiva. Aí você ajudou.